O menino Arthur Salomão foi morto em 2012, vítima de uma bala perdida num confronto entre traficantes de drogas. O crime aconteceu em plena manhã, numa região movimentada de Maringá. Quatro acusados foram à júri popular nessa quinta-feira. O julgamento só terminou na madrugada desta sexta. Marcos Vieira foi condenado a 32 anos de prisão. Foi ele quem atirou em Arthur. O alvo era um rival, Silvio Fogaça, que está foragido da polícia. Segundo o Ministério Público, os jurados aceitaram 100% dos argumentos da promotoria para este réu. Mas a soma das penas resultou numa condenação pequena, segundo o promotor Laércio Januário de Almeida.
Só pelo fato de ser reincidente, porque já é uma pessoa que conta com condenação por crime de tráfico. Um reincidente, ainda mais num crime hediondo, não pode merecer um tratamento tão brando, com a pena fixada nos limites mínimos ou perto do mínimo legal permitido. Geralmente a fixação de uma pena no grau mínimo é para primários, para pessoas que não têm tanta gravidade, mas nesse caso nós teríamos vários critérios para poder elevar a pena. Personalidade dos réus é devidamente comprovada, que é um desvirtuamento. Conduta social reprovável, porque não tem emprego fixo, não tem trabalho, não tem atividades sociais, não tem atividades dignas da comunidade. As consequências do crime, como eu disse, foi: arrasou uma família com várias pessoas, arrasou patrimônio de pessoas inocentes, veículos, imóveis. Teve toda uma série de coisas que o crime deixou um rastro muito terrível.
Outro réu, condenado a 11 anos e meio de prisão, foi um traficante conhecido por Batata, que estava com o atirador na cena do crime. Neste caso, a promotoria vê incoerência na decisão dos jurados, porque condenaram Batata por tentar matar outro traficante, mas não pela morte de Arthur.
E a participação dele no crime de tentativa de homicídio do traficante Fogaça foi reconhecida pelo jurado, mas sem as qualificadoras. Mas o jurado reconheceu as qualificadoras em relação ao executor Marquinhos. Isso parece que é uma incoerência de parte dos jurados. Se o crime era qualificado para o executor, por que que não é qualificado para o participante? E mais incoerente para mim é que os jurados entenderam que o Batata, o Paulo Henrique, teria tido participação na tentativa de homicídio do traficante Fogaça e não teve envolvimento na participação da morte do Arthur, dando a entender que a vida de um traficante tem mais valor do que a vida de um pequeno anjinho inocente.
O pai de Batata também era réu no processo e foi absolvido. Na casa dele foram guardadas drogas e a arma do crime. Mas a promotoria entende que ele foi coagido.
Ele estava numa situação entre comoção de pai, de permitir o filho guardar arma e droga em casa, e na condição de ameaçado, porque não só o filho é perigoso, como os outros também são bandidos perigosos, traficantes temidos. Então ele estava entre a cruz e a espada, e nós entendemos que ele não agiu com dolo, com deliberação. Ele nunca portou arma, segurou arma, carregou arma, nunca guardou droga, vendeu droga.
Outro réu foi absolvido da morte de Arthur, porque as provas não foram suficientes para revelar que ele também estava no local do crime. Mas a promotoria acha que pelo menos uma prova poderia ser suficiente.
E os jurados, então, optaram por não reconhecer a participação do acusado Daniel Joaquim nos fatos. Pareceu que a participação dele na cena do crime ficou bem notabilizada com a presença do celular que ele utilizava, sendo captado registros de Herbes, ou seja, o sinal do celular dele sendo captado nas localidades onde ocorreu os atentados e a morte do pequeno Arthur.
O Ministério Público vai recorrer da sentença para aumentar a pena de Marcos Vieira e rever a absolvição de Daniel Joaquim.
Nós vamos então submeter o nosso recurso à apreciação do nosso egrégio Tribunal de Justiça, para que então possa fazer o reexame, tanto da questão da dosimetria quanto da questão do julgamento de absolvição em relação ao Daniel Joaquim.
Luciana Penha, para a CBN.